Estamos a gravar?
Não, ainda não estamos a gravar, calma.
Ai pá, isto está a sempre tocar.
Start recording.
Isto está a tocar, pronto.
Demora, demora.
Agora estamos a gravar, não estamos? Estamos.
Só descobriste agora que a Opto tem um plano gratuito? São milhares de horas que podes assistir onde, como e quando quiseres. Vê os primeiros episódios das séries Premium, as melhores novelas e o melhor da SIC na tua plataforma de streaming. Descarrega a aplicação ou vê em opto.sic.pt.
Então sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast da Noite da Má Língua. E o que é que temos para dizer?
Parabéns! Manel, eu queria, por favor, que tu fosses à janela para veres um avião onde vai estar inscrito. Parabéns, Manel, o Porto ganhou. Porque o Benfica, nós somos assim no Benfica, temos muito bom perder e damos os parabéns aos nossos adversários. Eu vi a SIC fazer isto e fiquei tão comovida. Só agora estou a dever o dinheiro do avião. Queria saber se me podias dar algum desse dinheiro, porque isto custou-me à brava.
E eu gostava de explicar que o Manel hoje não pode estar aqui em Lisboa no estúdio connosco, porque o estúdio é pequeno e o Manel hoje está muito inchado.
Está muito grande, está muito grande. Está 5 vezes maior, não é?
Já ia ser a segunda vez que ia estar ao colo da Rita e ela não pode mais.
Já não aguenta.
Eu fico muito satisfeito por verem que, em termos de campanha, depois desta campanha do Benfica, desta semana de campanha do Benfica, não iam dizer nada. Portanto, acho que ficam muito bem e fica-vos muito bem. Não precisam pedir desculpa como o Rui Costa, não é? Porque isso, enfim, não é da vossa responsabilidade.
Não é.
Mas
mesmo.
Mas fica-vos bem reconhecer esta magnífica vitória de ontem.
Sim.
Estrondosa goleada.
Mas, ó Manel, queria-te dizer para a tua saúde que não te habitues.
Sim, e eu tenho
Faltou só, eu pensava que vocês, com a vossa inspiração esquerdista, ainda cantassem aquela música do Venham Mais 5. Mas pronto.
Também é boa ideia,
Manel, não exageres.
Não te estiques.
Eu fiz um poema. Gostava de ler um poema.
Então vamos à poesia.
E é um poema, poema benfiquista. Hoje é um dia aziago. Já não bastava ser segunda. Sinto-me Lucília Gago, Baltazar sem Blimunda. Hoje estou de ressaca, sinto-me agreste e fero. Não consigo acreditar, levámos 5-0. Se na noite das eleições derrocada acontecer, isso nada vai ser, mera derrota a Feijões. Agora o Schmidt faz de morto, com a derrota com o Porto, e eu de morto faço, é desta que me desgraço.
Maravilha!
Subimos ao Everest.
Isto é subimpa.
Estamos lá em cima, não.
Bravo.
Maravilha.
Aliás, acho que podíamos acabar já aqui a Noite da Má Língua.
Já vamos já isto.
Isto estava uma maravilha. Opa. E agora...
Agora és tu. Tens um poema?
Não, mas queria perguntar ao nosso maior literato. Sabes o que é um lapsus linguae?
Preferia não saber.
Não, eu não disse o que é um conilingue. Eu perguntei-te se sabes o que é um lapsus linguae. Explica aos espectadores, ou aos ouvintes.
Um lapsus linguae é quando uma pessoa quer dizer uma coisa e sem querer diz o que de facto lhe vai na alma.
Ora,
e trai o seu interior.
E eu queria agradecer a Nuno Melo pelo seu lapsus linguae.
Nuno Melo. Duravante é Nuno Melo.
Nuno Melo, eu adoro você. Ele foi amoroso e disse o que lhe ia na alma com uma verdade, com uma coragem. E eu achei isso.
Achei que o homem tinha tomate.
E o que disse ele, Rita? Ele disse: por favor, vão votar no Nuno.
Não,
Pedro Nuno Santos. Porque ele é o único. Ele disse lá para uma série de coisas. E eu disse assim: parece que me estou a enganar.
Não.
O que é que se está a passar? Sou eu que estou baralhada? Não. Era ele que tinha tido o chamado lapsus linguae.
Pois, mas não há lapsus linguae. Ele acha tanto que Luís Montenegro é Jesus, que Jesus precisa de um Judas.
Verdade. Muito bem.
Eu acho fantástica esta vossa É que é engraçado, a esquerda, toda a está a saber, na campanha, é supostamente a campanha existe para cada partido ou cada coligação dizer ao que vem e ao que vai e o que promete.
Mas até a campanha não esquerda, dizem.
Não, como se está a ver convosco, a AD está a ocupar o tema todo. É, a AD nas suas intervenções diz o que promete. E a esquerda está entretida a falar das coisas que a AD diz, para dizer mal. Portanto, a única coisa que se fala da campanha é dos temas da AD. A AD a dizer bem e a esquerda a dizer mal. Mas pronto, não conseguem ter outras ideias.
Então vamos lá ver. O que é que a AD diz? A AD diz que devemos votar do Pedro Nuno Santos. A outra coisa que a AD diz é que devemos fazer um referendo sobre o aborto para voltarmos ao século passado. E pouco mais, verdade? Ah, e limpa a tinta verde. Pronto, isso é a AD. E nós queremos dar os parabéns mais uma vez.
Olha, posso dizer para ti, Manel, o que a esquerda diz? A esquerda diz: "Today the big news is that one of the right-wing candidates wants to have a referendum to ban a free abortion in Portugal, which is something we won 17 years ago," said Mortágua.
Mortágua no
All
Guardian.
"All this is at stake right now." A esquerda fala inglês.
Exato.
Onde está o eleitorado? A esquerda vai usar o eleitorado.
Vocês, mais uma vez, estão a dar razão. Só estão a dizer que a esquerda passa o tempo todo a comentar o que a AD diz, o que a AD faz, mais nada. E aqui temos lapsus língua. Eu, quando me vi a Rita a falar de lapsus língua, o que ela ia falar? Daquele lapsus língua, daquele membro do Bloco que disse que ia anular os votos, que vai para a mesa das eleições, anular os votos da AD. Pensava que era esse lapsus língua que vocês iam falar.
Mas isso não é um lapsus língua.
É um lapsus humanos. É um lapsus humanos. Era feito à mão. Era feito à mão. Só com a caneta.
Não, ele exagerou na brincadeira, mas eu gostava aqui de deixar aos eleitores da AD uma mensagem séria, porque isto é um programa sério.
Isto é seríssimo.
Vai estar, no dia 10, vai estar demasiada gente a votar, vai haver filas enormes para votar, é uma chatice, especialmente para os eleitores da direita.
Foi aberta
segunda-feira 11, foram abertas as ondas segunda-feira 11, é muito mais chique, é ainda mais chique do que votar antecipadamente. Portanto, eleitores da AD, segunda-feira 11 é que é o vosso dia.
E por falar em coisas sérias...
Lá estão vocês a falar só da AD mais uma vez, é engraçadíssimo.
Não, eu agora vou falar, já que se fala de coisas sérias, eu vou falar de um assunto muito triste. Como vocês sabem, na Assembleia havia um gatinho. Ah, que era o Miau Maria.
O Miau Maria.
O Miau Maria, que era acarinhado por todos, penso
por todas as forças políticas?
Espero que sim. Ah. Espero que não houvesse ninguém que andasse aos pontapés ao Miau Maria. E o Miau Maria terminou a sua vida e... Morreu mesmo. E, portanto, paz à sua alma. Isto é um sinal.
Portanto, termina com a legislatura.
É verdade. Isto é um sinal, meus amigos. Querendo, um gato preto cruzou a estrada e passou por debaixo da escada.
Oh, Manel, qual é aquela coisa que a Rita faz que já não faz há muito tempo aqui no programa?
Retratar-se.
É para
retratar-se. Não, é que eu quero me retratar. Ah, não sei se já me retratei. Eu chamei Zé Matias ao gato do Rui Rio.
É Zé Albino.
E é Zé Albino. É só isso, queria me retratar.
Mas ainda bem que o Zé Albino está vivo.
O Zé Albino está vivo. Mas nós aqui mudámos-lhe os nomes.
Não é justo, que o bicho tem direito à sua identidade.
Ele tem direito a ser tratado pelo pronome e pelo nome que quer.
Com certeza.
Manel, e tu aí de longe, aí da Invicta, o que tens para dizer?
Olha, eu antes de mais nada estava aqui com muita atenção a olhar e a perceber se vocês estão numa bolha. Nós temos que lembrar, este é o último programa antes das eleições, não é?
Isso a mim dá-me a deixar muito comovida.
Já estaremos a comentar os resultados. Portanto, tem-se falado muito, e vi muita gente a falar da bolha, a bolha da campanha, mas que bolha será esta? Mas e nós, estamos na bolha ou fora da bolha? Eu estava a olhar para ver se reconhecia, se achava que vocês têm uma espécie de bolha. Será que...
Espera aí, eu posso tentar fazer uma bolha. Espera aí.
Vai, Dori, tu consegues. Vai, Dori.
Consegui.
Coisas com saliva são muito sensíveis.
A bolha tem que ser com saliva.
Não consigo.
Não tem nada a ver com aquela coisa que com alguns fios e vai levar na bolha, não é essa bolha, não interessa nada.
Acho que não, mas quem é que ainda nunca levou na bolha? Podes ser o primeiro a dizer isso, Manel, pergunto, nunca levaste na bolha?
O nosso, isto também tem a ver, porque o nosso colega Henrique Raposo diz que o jornalista tem que sair da bolha de Lisboa.
Pelo amor de Deus.
A bolha será uma coisa só de Lisboa? É que eu, de facto, no Porto já andei à procura e não vejo bolha nenhuma no Porto. Portanto, se calhar o Henrique Raposo tem razão, a bolha lisboeta.
A pergunta é, onde é que ele mora? É que as pessoas todas...
Bolha,
as pessoas todas que falam da bolha lisboeta estão em Lisboa.
E já agora ele não é nosso colega, porque colegas são as...
As pessoas que trabalham na mesma empresa. Ou trabalham para o mesmo patrão.
Patrão,
digamos assim. Bom, eu estou muito comovida, porque de facto hoje, hoje muda tudo. Para nós muda tudo. Muda, porque é o último episódio em que o mundo está tal como o conhecemos desde que nós...
Já não está, Júlia.
Está, ainda está. Está. Na próxima segunda-feira, mudou tudo. Mudou, exatamente. Mudou tudo e não sabemos como. É outro desenho.
Eu tenho uma novidade para vos dar.
Então,
mudo que mudar, a merda vai continuar.
Não, mas o problema é que muitas bolhas de champanhe vão ficar dentro da garrafa, porque, porque as pessoas depois têm uma desilusão. Pode acontecer.
Então, eu estou muito satisfeito. Eu estou muito satisfeito porque vejo que a Júlia está a acompanhar os ventos de mudança que as sondagens têm trazido. E, portanto, a mudança vai dar-se na segunda-feira, não é verdade, ó Júlia? Estou, fico muito satisfeito por ver-te, tu também. Enfim, como estás, trabalhas na bolha da SIC,
mediática,
também
mediática.
Deves ter acesso à informação, relevante.
Tenho.
Portanto, estás aí que a mudança vai-se dar mesmo, certo?
Se calhar não estamos a falar das mesmas mudanças, mas...
Ai, não?
Não.
Eu vi um...
um sapo.
Eu vi, além de um sapo, vi um tempo de antena da Iniciativa Liberal que era tão engraçado, porque tinha algo de interessante. Em vez de falarem das propostas, falarem com pessoas assim chateadas ou pessoas a queixarem-se ou pessoas disto, não, mostraram o futuro. E o futuro é que é pessoas contentíssimas, porque a Iniciativa Liberal ganhou.
Foi aquele filme, era hilariante. Uma espécie de metaverso.
Ganhou. Mas é que de repente há uma pessoa: avó, os impostos já baixaram, já subiu tudo, vou voltar para casa, vou voltar do país onde estou emigrado a fazer Erasmus. Isso. Agora, pai,
pago
não sei
quem. Pago por quem esse Erasmus? A minha pergunta é: será que há alguma dúvida de que haja o que houver? Nós vamos continuar numa crise porque, sobretudo, não é baixando impostos, não é? Todos eles, eu estou a falar de todos, os nossos políticos estão convencidos o quê? De que se baixarmos impostos, de que se fizermos não sei o quê, onde é que está o dinheiro para isso tudo?
Sim, mas
nós
não é
continuamos
baixar os
a usar
impostos,
dinheiro
Rita.
Emprestado, eu
Rita,
pergunto.
Não é baixar os impostos, é prometer baixar os impostos.
Ah, ok, desculpa.
Prometer, é diferente de fazer.
Tens toda a razão.
Oh Rita, sai da bolha, sai da bolha.
Da
Mas
bolha.
Olha, há que conhecer uma coisa, que é a Iniciativa Liberal, tanto nos cartazes como nos tempos de antena, pelo menos é inovadora, não é mais do mesmo. Podemos
inovadora,
gostar ou não gostar. Podemos gostar ou não gostar, mas a verdade é que são coisas diferentes dessa lista. Até o nosso professor se riu, portanto está tudo dito.
Não,
mas
agora é um falar... sucesso na ficção, é um partido de ficção.
É a tua opinião, que eu respeito, desculpa lá, mas a nossa novela é bastante melhor que aquilo.
Mas eu acho que há outras inovações na campanha e a última semana também foi interessante. Depois daquelas idas aos programas das lágrimas ao canto do olho, dos passeios de bicicleta, das cartas dos pais, dos filhos a elogiar os pais, das histórias dos netos e dos avós, a campanha das avós, a campanha foi ainda mais longe na intimidade dos candidatos. Então não é que o Ventura revelou que usa roupa interior com a bandeira de Portugal e estamos todos à espera agora que os outros candidatos venham
isso.
Contar como é que são as suas cuecas? Serão as do lingerie?
Mas isso é gravíssimo! Isso. Imagina... Pronto,
que ele tem um descuido.
Como qualquer pessoa tem um pequeno descuido. Quer dizer que está...
Literalmente
a cagar na bandeira.
Eu acho que isso
horror.
Até é punido por lei.
Pois
tu, não podes fazer nada com a bandeira.
Não podes fazer fezes nas bandeiras.
É crime lesa pátria.
Ai, eu acho isso gravíssimo.
Lapsus língua, lesa pátria. O que é que está a passar?
Isto não é lapsus língua, isto é lapsus culis.
Exato, muito bem.
Lapsus colon.
Tenho o culo impecável. Diga.
A verdade é que Ventura consumou a novidade de informar como é que roupa interior é que usa. E não vejo mais nenhum candidato. Por exemplo, o Raimundo. Eu estou a imaginar o Raimundo de Serolas. Será verdade, Zinho? Já viste?
São as cerolas são vermelhas.
Não sei, mas também pode ter uma bandeira do Partido Comunista Português. Não creio que ele queira fazer isso.
Não, mas a bandeira no Raimundo, eu posso.
Achas que ele fosse?
Pois, eu não vou contar como é que tenho esta informação, mas o Raimundo, de facto, usa cerolas com a bandeira do Partido Comunista Português e com a foice e o martelo, mas a foice e o martelo estão à frente.
Muito bem.
Não é atrás com a bandeira do.
Bravo.
E
estão erguidas.
Sexy, não?
Ah, seguramente, eu acho a morta água muito sexy.
Agora vou perguntar-vos, quem é que acham que não usa cuecas?
Ah, que pergunta candidatos. Oportuna, que pergunta oportuna.
Porque há pessoas que não usam.
Ah, é verdade. Para
ajar as partes pudendas.
Não, é provavelmente para não poluir, não é? Porque é mais lavagens, mais água que se...
Mas também a calça dura menos, não é? Ou a saia não dá,
Não.
Mas não há ninguém que use saias nesta campanha, é preciso que se diga.
Também é verdade. Quem é que não usará nada? E que está assim, sente o vento da mudança.
Eu digo que é a senhora do pano. Pode ser? Isto é um jogo. Isto é um quiz.
Não, mas é aquela coisa que faz sentido porque todos nós damos puns. E o pum.
Não dá!
É
eles
mais
não
fácil.
Dão, eles dão pãs!
Pois!
É diferente! É que nós damos puns e as pessoas que são desse partido dão pãs. Ora, o pã, eventualmente, precisa de mais espaço.
Não,
para
e além disso, dá uma rima. Pim, pam. Pã.
Um, cada bola mata um.
Ora, cá está.
Ora bem, mas a campanha tem coisas inovadoras, mas também tem coisas que são muito antigas. Acho que anda toda a gente à espera. Anda toda a gente à espera do momento Marinha Grande do Mário Soares, não é? Primeiro já foi o Ventura com os tiros de Famalicão, que ele insiste, apesar da desmentida da polícia, que andavam aos tiros em Famalicão quando chegou. Mas agora também acho que andaram. O Pedro Nuno Santos estava à espera que atirassem um vaso. Aliás, atiraram mesmo
um vaso. Era um vaso pequenito.
É, mas parece que não acertaram a ninguém. Portanto, do momento de Marinha Grande foi assim um bocadinho falso.
Mas o senhor que estava indignado foi muito expressivo.
Foi.
Atirei um pau ao Pedro. Mas o Pedro não morreu.
Eu.
Dona Chica assustou-se. Com o berro que o Pedro deu.
E foi assim, em Guimarães. O senhor era muito expressivo, tinha muita linguagem.
Pior é que tinha uma camisola de Benfica.
Mas em teoria da conspiração, eu achei muita graça ontem a ver a Santa Aliança, a gloriosa aliança entre Porto e Sporting. O Porto a ajudar o Sporting a ficar à frente do Benfica. E isto agora leva-me a suspeitar, eu não sou de teorias de conspiração, que quando o Montenegro, a semana passada, levou com tinta na cabeça,
verde.
Eu pensei, tinta verde. Ou seja, já
muito
estava
bem,
ligada a
bem.
Esta conspiração da pré-campanha de apoio ao Sporting.
Exatamente, agora é que
Olha,
o Rui é um Illuminati.
Não, é Illuminati.
Vocês estão a brincar, mas eu gostava de perguntar à Rita se, com esta situação... Se vai continuar a defender os climáticos.
Não, nem nesta, eu nunca defendi. O que eu queria dizer, eu defendo a atenção que é preciso dar às alterações climáticas. Isso com certeza. O que eu dizia sempre aquelas coisas aos quadros. Agora, acho isto um disparate pegado, até porque não tem efeito nenhum. Prático que leva as pessoas a interessarem pela questão, a perceberem a questão. Isto não faz sentido nenhum estar a chatear pessoas,
não,
mesmo
outra...
que seja o Montenegro.
E tem outra coisa que é isto, que é
coitado do homem.
A campanha, uma pessoa pode brincar e brincar com tudo e tudo mais e não sei quantos. Mas é uma base sagrada. Gostos ou não, as campanhas eleitorais são uma base sagrada do nosso regime.
Sim. Da democracia.
Desse regime, se quiserem, substituir um por outro, mas não parece ser nome bonito. E atacar um político em campanha é a coisa mais grave. Ainda se fosse com um vaso, ou com roupa interior de bandeira,
ou com rateres
de moto.
Tinta verde? O que é que se passa? Ainda se fosse com tinta vermelha?
Manel, diz.
Eu acho que foi completamente um tiro no pé, não só... para a causa em si, porque até a própria Rita não consegue deixar de condenar, todos condenaram, e para o Montenegro, se eu queria chatear Montenegro, a verdade é que
ele teve
muito jeito a Montenegro nesse dia, portanto a AD até ficou, digamos, satisfeito.
Não, ele teve fair play.
Depois, num dia em que andavam outros a borrar a pintura, ele safou-se com aquela tinta verde na cara porque ajudou a esquecer outros factos, não é?
Exato.
Nesse aspecto foi mesmo um tiro no pé. De qualquer maneira, há que dizer que E por isso é que achei que a Rita também podia ter outra posição. O único líder político que não condenou diretamente foi Marcelo. Que disse, enfim, disse que já tinha perdido o interesse, já era assim que já não era, mas condenar efetivamente, de facto, foi o único que não condenou, que até fiquei muito admirado, mas até pensei que na linha dele...
Pensava que estava influenciado por mim. Enganaste-te, vês?
Pronto. Como é que isso está, Rita? Como é que vai esse...
É assim, como vocês sabem, eu estava a tentar não voltar a falar desse assunto, mas infelizmente o Manel não tem sensibilidade. Não tem sensibilidade nenhuma e voltou a provocar-me este momento de tristeza sabendo que eu ainda vou gravar não sei quantas cenas hoje. Ou seja, eu neste momento não tenho falado com ele. Não falo com ele enquanto ele não me pedir desculpa e não me der pelo menos uma medalha ou duas.
Está certo, pronto.
E, mais grave, que não der uma medalha a cada uma das pessoas da Noite da Má Língua.
Ora bem, está... então é uma posição ainda mais que me parece mais coerente.
É radical, agora... é radical.
Mas já agora, já que os prémios que nós damos não são dessa natureza, de facto, o Montenegro esteve bem quando disse, com tinta ainda na cabeça...
Eu acho que foi disso.
Mais valia termos conversado.
Exatamente.
Exato. E aí...
E o que é que achámos de Pedro Passos Coelho ao lado de Montenegro?
Achámos mal?
Parecia um abre anúncio. Parecia um Paulo Núncio.
Sabes o que é que eu acho? Que também foi um tiro num pé. Porque eu acho que, apesar de tudo, as pessoas ainda se lembram da Troika, do Pedro Passos Coelho, daquele governo, enfim, duro e pesado. E, portanto, ele aparecer com aquele ar sério, não sei se foi o melhor que podia acontecer. Eu até tive pena do Montenegro.
Também, ele estava todo encolhido. Sim, diz, sim. Manel.
Eu, por acaso, achei que foi um bom prenúncio de vitória. E acho engraçado que, mais uma vez, a esquerda não sabe fazer. Eu estou a dizer desde o início do programa, só falam das coisas que acontecem na AD, que aparecem na AD, porque de resto não sabem falar de mais nada.
Estás a falar de Julio?
Mais uma vez, a esquerda, esta questão é preço por ter cão e preço por não ter. Enquanto ele não aparecia, dizia, ai, Passos Coelho não aparece, porque é que
mas
ele não aparece?
Mas isso era a direita que dizia.
Mas ele aparece, é porque apareceu, afinal apareceu.
Mas teve um tom condescendente, Manel. Ele estava com um tom condescendente, estava com um tom assim um bocadinho de tom superior, não é?
Coisa tão rara nele, note.
Eu, por exemplo, não achei bem. E acho que o Montenegro estava muito, muito constrangido.
Também acho.
Tá, vocês,
mas tu é que és amigo dele? Tu é que sabes.
A questão é que estão sempre a queixar-se que não aparecem os outros. E a verdade é que dia a dia tem vindo a aparecer todos. Já apareceu.
Sim, o Costa também já apareceu.
E o Cavaco?
Também vai.
Apareceu já, assustador. Já. O senhor Cavaco está
à esquerda para trazer os antigos. Os antigos líderes têm mais dificuldades.
Mas trouxe também o Jerónimo.
Agora, ressuscitar o Álvaro Cunhal é fazível.
Mas demora mais tempo. E o Álvaro, o Mário Soares, eu já estou em... tenho já um pé, uma mesa de pé de galo. Ver, é? Eu estou com uma mesa de pé de galo agora lá em casa, mas os cães e os gatos atrapalham muito.
Não, e já conseguiste ressuscitar uma bochechinha. Agora, sim, as duas é
as
difícil.
Duas é mais difícil.
Não, mas voltando ainda à tinta, é assim, eu também achei muito bem que, apesar da boa reação, como já vocês já disseram, e é verdade, que ele teve com o fair play, depois não deixou de fazer queixa. E tem que ser mesmo assim, porque falando a sério,
achei um bocado vingativo.
Qual foi o rescaldo desta operação? Eu ouvi as autoridades dizerem que tinham apreendido uma lata de tinta, portanto, pelo visto, não havia mais. E mais nada, apreendido uma lata de tinta, isto não pode ficar só com a apreensão de uma lata de tinta. É preciso ter muita lata para achar que um episódio destes se resolve desta maneira. Ah, foi apreendida uma lata de tinta, mais nada.
Mas como é que sabes que eles têm muitas latas?
Não, eu estou a dizer.
Tu disseste muita lata?
Comunicado às autoridades. O comunicado das autoridades dizia, falava, foi tinha sido apreendida uma lata de tinta. Provavelmente não aquela que foi gasta, é porque havia outra ainda cheia. Portanto, digamos, apreenderam as munições em falta. Mas não pode ficar por aqui, se qualquer dia nenhum político pode ser em campanha, não pode sair de casa sem um escafandro.
Olha, uma pessoa
que
não
andou a fazer?
Olha, uma pessoa que não pode sair de casa.
Não, eu sou
são fatos novos. São fatos novos que se
Na rúbrica da homenagem ao Manel e aos 5-0, a rúbrica O Fim do Mundo Está Próximo. Um prémio Nobel da Química, o prémio Nobel da Química em 2013, veio a Portugal passar uns dias no Algarve e denunciou nas redes sociais que foi roubado no Algarve. Roubaram-lhe o computador, o telemóvel e duas mochilas. E pronto, é isto.
Claro que nós temos todos que condenar isso, mas também não ajudou o facto de ele ter deixado o carro aberto.
Sim, mas
os prémio Nobel têm este problema, são muito espertos.
São muito
inteligentes, mas não são lá
são distraídos, são distraídos. São pessoas distraídas. Já os senhores do Chega, fui a ver, estava lavando, e estive a ver, por exemplo, 5 membros do Chega. Por exemplo, o Dr. Pedro Alves, de Aveiro, foi condenado por violência doméstica. O Filipe Melo, que é deputado, foi condenado por dívidas. Ricardo Dias Pinto, que é deputado, que usa 2 nomes falsos e não tem bens em seu nome e está registado na lista pública de execuções. João Esteves da Silva, condenado a 3 anos de prisão por assalto a casas e roubo de esmolas. Eduardo Miranda, de Vila Real, condenado a 2 anos de prisão por burla. É só para saberem que eles vão ter que fazer uma limpeza, não sei se vão ficar com muitos deputados.
Sim, mas a questão é, tu salvo erro, tu disseste aí 9 nomes. Ora, 9 fora nada. Portanto, 5, são todos inocentes.
Isso é verdade.
Penso que sim, porque está publicado. Não fui eu que fiz esta...
É notícia de jornal que eu também li.
Sim. Just saying.
Eu, por falar em Chega, também vi...
É caso para dizer, eles vão ter mesmo que fazer uma limpeza. Se calhar eles queriam referir-se a uma limpeza no próprio partido, será?
Diz, Manel, diz.
Eu também ouvi o Ventura a prometer agora a abolição de todas as portagens. Eu acho que, bem, eles como provavelmente não irão ter, eu digo sempre mesmo, estes partidos como o Chega e o PC que não vão para o governo, de certeza, podem prometer o que quiserem e depois não são escrutinados porque nem lhes vai exigir o cumprimento das promessas, como é evidente. Mas eu acho que isto, se a campanha demora mais 15 dias, de um bocado prometem tudo, até podem começar a prometer que a partir de agora o Euromilhões só pode ser a Portugal. Pronto, está resolvido.
Olha,
isso é uma
o que era uma promessa a sério era o Euromilhões só sair a cada um dos portugueses. Prometo que durante os próximos 4 anos o Euromilhões vai sair 10 milhões 556 vezes em Portugal, a portugueses. E depois acrescentava, não a estrangeiros, não a imigrantes, só a portugueses dos Dedém, como diria o Ergat.
Isso sim era uma medida. É. Eu imagino, se tivesse o governo, até ia mais longe. Eu dizia, durante um ano, só pode sair aos elementos de malinha.
Exemplo. Que a gente exemplo. Merece, que a gente precisa.
Quer dizer, por que não? Olha, por que não?
Exatamente. Quer dizer, isso é uma promessa eleitoral. É mais.
Por exemplo, vocês ficavam meus amigos, ou não?
Não ficávamos.
Com certeza.
Um ano, pelo menos.
É assim que se faz a amizade na política.
Exatamente.
Eu dou-te isto e tu ficas meu amigo. Combinado.
Certo. Sim, Manel.
Olha, enquanto podemos falar das sondagens, gostava de falar um bocado das sondagens. Isto está tudo maluco. As sondagens, eu vejo sondagens em dias repetidos, umas a darem 5 pontos de vantagem à AD, no dia seguinte dão 5 pontos de vantagem à ao PS, isto ninguém percebe. Agora, também está a ficar perigoso, eu não sei, volto a dizer que eu não conheço ninguém que tenha atendido já uma chamada de sondagens, não é? De qualquer maneira, isto está a ficar perigoso, porque qualquer dia, além das sondagens, ainda há os inquéritos de satisfação dos bancos e de outras empresas, gente a querer vender serviços que não nos interessam para nada, à hora do almoço e jantar, mas também há fraudes agora para roubarem dados. No outro dia, ligaram um amigo meu de uma aplicação para carregar os automóveis elétricos e queriam que eu desse ao telefone os códigos de segurança da conta bancária. Está tudo maluco, mas é que esta não é... Além das fraudes, estão com estas coisas. Portanto, é muito perigoso atender o telefone. Eu recomendo às pessoas que, sobretudo nesta semana de campanha, não atendam o telefone a ninguém.
Eu até recomendo mais. Não usem o telefone. Não usem, por isso, simplesmente. Porque
está perigoso.
Está perigoso.
Está perigoso.
Eu, por exemplo, no outro dia, acordo, tinha vindo de Famalicão, salvo erro, e tinha estado a fazer teatro, portanto fico cansada, acordo às 7 da manhã e vejo uma mensagem a dizer que me iam cortar a luz. E até com a entidade, aquelas coisas, pague já isto. E eu, inteligente como sou, o que é que fiz? Em vez de pensar, não, eu pago por débito. Não, isto não é possível que a minha conta nunca é destes valores. Não, paguei primeiro e descobri depois que tinha sido vítima de fraude.
E muito.
Burla. Não, mas...
Mas não interessa? Não, princípio, não gosto. Princípio...
Mas depois pensei, os ladrões também têm que viver... Que é para não ficar tão chateada. Pronto, e assim foi.
Não é isso, e os ladrões também votam. Ladrões que roubaram a Rita, ladrões que defraudaram a Rita, agora, por favor, sejam simpáticos
e votem
no partido que a Rita apoia. É o mínimo.
Que é qual?
Sério.
Que é qual?
Tu é que sabes, tu podes dizer agora, porque é aquilo que é. Os ladrões estão a ouvir-te.
Não, a Rita já vimos momento. Que ela vota nos 3 partidos de esquerda, vai fazer 3 cruzinhas no boletim. Vai no PS, no Livre e no Bloco de Esquerda.
Sim, eu sou distraída com as burlas.
O PCP fica o Zinc.
Ficas tu com o PCP?
Não, eu fico com o CDU.
Então
o Manel a tentar me enganar.
Eu fico
com... Manel, já sabemos.
É. Pronto.
Mas olha, vocês ouviram o que o Costa teve no Porto este fim de semana e fez um discurso de 40 minutos.
40 minutos.
E há que dizer que foi um discurso ao estilo dele. Ele faz bons discursos. Mas uma das coisas que disse que eu chamei a atenção foi que ele levou para o jornal que dizia que, e ele agabasse desse facto, que em 2026 vamos ter excesso de médicos de família.
É verdade, é verdade.
Só que eu não percebi se é por haver mais médicos ou se é por haver menos doentes.
Aí também está a coisa.
Tem lógica, prometer... as pessoas vão morrer todas até lá e então depois há excesso.
Não, mas é que vocês não estão a pensar, que vocês só pensam em vocês, mas o problema é que se não há famílias suficientes, os pobres médicos de família ficam sozinhos. Ficam deprimidos. Os médicos de família precisam de uma família. E, portanto, eu proponho...
Posso dar a minha.
Eu proponho que haja uma... Em vez de pensarmos egoisticamente numa coisa, um médico de família para cada português, não. Uma família para cada médico de família.
Olha.
Esta é que é uma promessa de campanha eleitoral. Conosco, os médicos não estarão sozinhos, todos eles terão pelo menos uma família.
Vocês não querem começar a pensar para as próximas eleições que a gente
são
não sabe
se são junho.
Próximas.
Já em junho.
Exato. Que nós tenhamos um partido. Porque isto é só ideias boas.
Pois não
é. Esta maltinha é só ideias boas.
Mas nós já tínhamos o pum.
Sim, mas se algum de vocês gostaria ou tem como sonho, ou como ambição pessoal até chegar a uma autarquia, ser autarca, presidente de Câmara, ou presidente de Junta, vá lá.
Eu
tenho uma boa notícia.
Então,
é que há agora um movimento de independentes do Pombal que está a recrutar candidatos autárquicos usando o ChatGPT. Ora, é a inteligência artificial que define o candidato, o perfil dos candidatos ideais, etc. Portanto, além de desejar boa sorte ao Pombal, desejo boa sorte também para você, porque se calhar é a vossa oportunidade de chegarem a autarcas. Bem, no Pombal. Pombal é uma terra como outra qualquer.
Ah, mas eu posso ser autarca de Pombal.
A pombinha da Rita ficava muito bem no Pombal.
Olha aí, estás a falar aqui.
Um tio meu tinha lá, acho eu, tinha lá uma loja de roupa chamada Modas Zinc. Mesmo,
estás a gozar.
Não estou a falar sério.
Modas Zinc.
Herdei um saco de plástico. E isto, portanto, eu posso ser considerado um filho da terra.
Sim, mas também pode ser um anticlimáxico por causa do saco plástico.
Olha, não temos nenhum comentário a fazer ao facto do nosso ainda primeiro-ministro se ter inscrito num curso, num mestrado. Foi estudar.
Sabem porquê?
Nós aqui só comentamos boatos, não comentamos factos.
Ah,
portanto, reformula lá
isso. E sabes o porquê que foi?
Porque ele precisa de
não,
ter um...
Não, estudasses!
Eu acho sempre muito bonito alguém que sente que necessita de mais conhecimento.
Não. E é uma bofetada de luva branca ao Passos Coelho, que sem saber ler nem escrever foi logo para catedrático.
Exato.
Enquanto que o Costa não. O Costa diz, eu vou estudar.
Vou-me sentar
eu
nos bancos.
Eu sou verdadeiramente humilde.
Vou-me sentar nos bancos.
Como
terças
um
e quintas, lá está ele a aprender.
Já sabes quem é que lhe vai oferecer a mochila?
És tu.
Sou eu.
Do Nodi.
Não é do Nodi.
Eu acho que isso prova é que os governos em gestão têm muito pouco que fazer, porque sendo ele ministro das infraestruturas e primeiro-ministro, e mesmo assim ainda tem tempo para ir às aulas, é porque os governos de gestão, de facto, não têm nada que fazer. Apesar de terem mostrado o contrário, não sei.
Manel, ele vai para estudar, não vai às aulas.
Ele
estudante
que
se expressa não vai às aulas.
Quer sim, dizer, também é verdade. Agora
ele é um homem sério. Quer dizer,
isto não é só os professores que não vão às aulas.
Não.
Ele foi tirar um curso para arbitragem internacional.
Aí ele vai para o futebol.
Que é uma coisa que acho que é assim uma espécie.
É o Tavares, Júlia, desculpa lá.
É uma disciplina do direito.
É um visionário. É um visionário.
Não,
que é um
Ventura abriu caminho. E é que é o nada
o
como
direito.
Futebol, nada como ser comentador de futebol, para um dia liderar um
pois,
partido.
Tá
para, é um caminho para a política.
Ele para árbitro.
Olha, o Manel Serrão deve estar na calha já.
Travar. Não, é assim. Ele para árbitro já não tem muita facilidade, porque enfim já é preciso outra preparação física.
É preciso.
Mas para VAR, que é estar sentadinho a ver os jogos da televisão, qualquer
oh,
um
Deus,
pode fazer.
Tu estás-me a ler uma coisa que eu não sei como é que vou dizer isto, mas ele vai, o cognome dele, quando for VAR, vai ser Armando VAR.
Bom, vamos começar a pensar em prémios, vamos lá. Mas não se esqueçam que o mundo muda para a semana. Portanto, vamos dar prémios substantivos.
Ai, meu Deus. Olha, já agora vamos pedir às pessoas que votem consciência, que não deixem
que vão votar. Que vão votar.
Porque é assim, também está um dia, de certeza, no domingo, bom para ir votar. E as coisas todas que têm para fazer, fazem a seguir ou fazem antes, por amor de Deus. Não custa nada, vão votar. Porque quem sabe pode ser a última vez.
E até pode ser corra bem.
Sim.
Não, é isso.
Corra bem como?
Não, e
o voto, que o voto seja. Vá para o sítio certo.
Qual é o sítio certo?
Não, e Portugal já teve tantas derrotas. Que o Bobby já não é o cão mais
velho. O Bobby já
não
é o cão mais velho do mundo.
Ao menos.
Humilhações. Humilhações.
Ir votar está um dia bonito, mas a sério, votem no que quiserem.
Olha, já agora, não esquecer que é uma boa notícia, porque preparamos-nos para mais notícias, certamente. E a verdade é que a nossa seleção de rugby venceu está qualificada.
E venceu os espanhóis.
Sim!
Okay. Eu durante anos andei a perguntar-me, perguntei sempre, senhor, para que é que existe a Espanha? E agora percebo duas coisas. A Espanha existe para duas coisas. Existe para ser uma grande muralha natural entre nós e os problemas lá das guerras da Europa. E para nós lhes ganharmos e sermos nós a irmos ao torneio final do rugby.
Já estamos quase na bancarrota também.
Mas olha, eu queria mesmo era o prémio do falecido. O falecido que é?
O falecido já estava combinado. Paulo Núncio.
Paulo Núncio. Estamos na cor, não estamos, Manel.
O homem que quer...
Pronto. Também podia ser... Também podia ser o Climáximo com a tinta, mas pronto.
Não, Paulo Núncio é mais. O Climax já foi. Coitado, agora é o Paulo Núncio. E acho que para ganhar.
O Paulo Núncio.
Estaria...
E o que é que o Paulo Núncio fez? Que é para as pessoas saberem o que é que ele fez.
Paulo Núncio, que se fizesse um referendo à despenalização do aborto, no fundo, para reverter a lei.
Porque ele está farto de ser obrigado a abortar.
Pois é, coitado.
É horrível.
Ele está sempre a abortar as ideias dele, óbvio.
Na campanha da AD.
Chamaram
com essa nomeação com a coisa de que foi o mal que ele fez, foi o ruído que introduziu na campanha da AD.
Ora, sim.
Pronto, e já agora, então, quem é que queremos mais? Também, infelizmente, outra pessoa da AD, ou seja, Nuno Melo, para vencer o prémio da má língua por ter tido um lapsus língua tão interessante.
Isso é mais esquerda.
Não concordo, Manel, estás derrotado, meu amigo. Foi um lapsus língua grave.
Voto vencido, então.
Muito bem.
Tu estás aí no Porto, já tiveste uma vitória.
Sim, contente.
Apanha-me fora e fica logo isto um programa de esquerda, absoluta. Maioria de esquerda.
Não ganhaste 5.
Parece mais um tempo de antena do bloquinho.
Meus amigos.
Avante, camarada, avante. Junta a tua nossa voz.
Que é para a semana vamos esfregar os resultados nessas caras.
Para a semana temos que estar rijos.
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 Irtos. É, calma, Manel e o
Firmes
Rui.
Irtos.
Não. Temos que estar
para a semana. Para a semana vamos celebrar a mudança, mais nada.
Exatamente. Ora, este podcast teve a superior coordenação de Joana Beleza. Temos também a sonoplastia de João Luís Amorim.
Fantástico, João Luís Amorim, sim senhora.
E nós voltamos para a mudança. Boa noite.
Boa noite.
Não haja grandes mudanças.
Votem bem.